sabe que vai perder a voz, o movimento, a respiração. E sabe muitas vezes que os serviços de saúde não estão preparados para o acompanhar neste difícil e sofrido caminho. Em Portugal estima-se que cerca de 1.200 pessoas vivam hoje com ela, sem registro epidemiológico nacional, sem centros de referência reforçados, sem apoio estruturado aos cuidadores que carregam em silêncio um peso imenso. A proposta que trazemos é muito simples e justa. Planeamento, equipas multidisciplinares, medicamentos inovadores que cheguem a tempo, campanhas de diagnóstico precoce e que os cuidadores, as cuidadoras, não sejam deixados para trás. Propomos que o Estado esteja à altura de quem mais precisa, da violência e da dificuldade dos doentes e de quem os acompanha neste penoso calvário. O Bloco apresenta esta iniciativa em nome das pessoas com ela e votará a favor de todas as propostas, também em nome das pessoas com ela. É possível que este tema não seja contaminado pela polarização espúria que várias vezes aqui se confirma. Nós precisamos de cuidar de quem cuida e precisamos de ser justos com quem tem este difícil diagnóstico. Que certamente esperam hoje poder contar com o apoio maioritário desta Assembleia. É para esse destino que hoje contribuiremos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Hoje falamos de pessoas, pessoas reais, com nome, família e dignidade, e que enfrentam diariamente uma doença cruel, a esclerose lateral amiotrófica. Falamos de uma doença que não espera, que avança, que rouba autonomia e que demasiadas vezes encontra um Estado lento, burocrático e distante. Não podemos aceitar que quem luta para respirar tenha ainda que lutar contra papéis, juntas médicas e custos incomportáveis. É uma questão de humanidade, mas também de justiça. O que aqui está em causa é simples: garantir apoio efetivo, reduzir encargos e dar respostas rápidas a quem não tem tempo a perder. Porque quem vive com esta terrível doença não pode esperar por processos administrativos. Um país mede-se pela forma como trata os mais vulneráveis e hoje temos uma derradeira oportunidade de estar à altura dessa responsabilidade. Não falhemos, sejamos, acima de tudo, humanistas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a esclerose lateral amiotrófica é uma doença muito grave. É progressiva, incapacitante, incurável e tem um impacto enorme na vida de quem sofre com ela e das suas famílias. E por isso é evidente que todos estes doentes precisam de respostas, respostas rápidas, respostas na saúde, nos serviços sociais, no acompanhamento em casa, no apoio aos cuidadores. E, portanto, obviamente, olhando para as propostas que aqui hoje discutimos, é difícil não concordar com quase tudo. Só que, senhores deputados, há aqui um ponto muito importante. É que todas estas recomendações não deviam existir apenas para quem tem ela ou apenas para uma qualquer outra doença. Deviam existir para todos os doentes que delas precisam. Equipas multidisciplinares, acesso atempados a medicamentos, a terapias, a produtos de apoio, cuidados no domicílio e apoio aos cuidadores, cuidados continuados ou paliativos com cobertura nacional. Nada disto pode depender da doença que se tem. E por isso, este Parlamento tem de ter cuidado com a lógica de ir respondendo doença a doença. Porque essa abordagem, apesar de bem intencionada, corre o risco de criar desigualdades entre doentes e de responder mais à pressão do momento do que àquilo que o país e que as pessoas realmente precisam, que é um sistema de saúde que funcione bem para todos. Em Portugal, há dificuldades no acesso a cuidados de saúde, há tempos de espera excessivos que não são aceitáveis e há respostas insuficientes em áreas fundamentais, como os cuidados domiciliários continuados ou paliativos. Nada disto é novo e nada disto é desconhecido. Falta capacidade de resposta, falta organização e falta quase sempre coragem para mudar o que não está a funcionar. E enquanto continuarmos presos a um modelo centralizado, fechado sobre si próprio, excessivamente burocrático e incapaz de mobilizar todos os recursos disponíveis, vamos continuar a falhar a quem mais precisa. É por isso que o país precisa de uma reforma estrutural na saúde. Uma reforma que aumente a capacidade de resposta, que utilize toda a capacidade instalada, pública, privada, social, capaz de mobilizar todos os recursos disponíveis, que simplifique processos, que dê verdadeira autonomia às unidades de saúde, que as responsabilize por resultados, que garanta às pessoas o acesso aos melhores cuidados de saúde, em tempo útil, com qualidade e liberdade de escolha, e que coloque o foco onde ele deve estar, que é nas pessoas. Portanto, senhoras e senhores deputados, o que aqui está a ser proposto para ela devia estar mais do que garantido num sistema de saúde que funciona para todos. Vamos, obviamente, aprovar todas as iniciativas em discussão, mas não deixaremos nunca de dizer que o caminho não pode ser feito caso a caso, tem de ser feito para todos.
Muito obrigado, senhora deputada. Uma intervenção tem a palavra a senhora deputada Irene Costa, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a esclerose lateral amiotrófica é uma expressão das mais duras da fragilidade humana, razão que talvez justifique a quantidade e o conteúdo das iniciativas legislativas que hoje aqui discutimos, da esquerda à direita, dos que defendem a estatização dos serviços públicos, passando pelos liberais, que defendem a menor intervenção do Estado, e até aqueles que ora pensam uma coisa e depois dizem o seu contrário, e até ainda os que dão tudo a todos. A verdade é que, nesta matéria, há um amplo consenso sobre a necessidade de, coletivamente, o Estado melhorar a capacidade de resposta perante o infortúnio de quem se vê a braços com uma doença rara, degenerativa, progressiva e, infelizmente, ainda sem cura. E se é verdade que nos últimos 50 anos, e ao contrário do que alguns apregoam, o país construiu resposta para estas e para outras doenças, também é verdade que ainda há muito por fazer. Hoje há tratamentos hospitalares, há regimes de comparticipação de medicamentos, alguns com taxa máxima. Dispomos hoje de uma rede de cuidados continuados e, mais recentemente, de cuidados paliativos. Está disponível o Estatuto do Cuidador Informal. Foi aprovada nesta Assembleia uma iniciativa do Partido Socialista para reforçar equipas comunitárias de suporte em cuidados paliativos, reconhecendo que é na proximidade, é em casa e junto das famílias que muitas vezes se decide a dignidade de quem vive com doenças como a ela. Foi também o Partido Socialista que criou o regime de dispensa de medicamentos hospitalares em proximidade, uma medida estruturante já prevista na lei, que permite aos doentes aceder aos seus tratamentos mais perto de casa, com menor desgaste, mais conforto e mais equidade. É verdade que foram construídas respostas, mas é também importante dizer com clareza que muitas destas respostas não estão ainda plenamente implementadas no terreno. Continuam a existir desigualdades no território, o acesso à inovação continua lento, o acesso aos apoios continua demasiado burocrático e as respostas nem sempre chegam a tempo. Senhoras e senhores deputados, e é aqui que este debate tem de ser consequente. Temos mais profissionais de saúde, mais investimento, mais respostas e é fundamental refletir sobre o que falta fazer, sobre uma estratégia, um plano estruturado para a ELA, como já existe, aliás, para outras doenças. Saibamos aproveitar este consenso político, este assentimento sobre esta matéria, para que as pessoas com esclerose lateral amiotrófica, as suas famílias e os seus cuidadores tenham as respostas mais adequadas às suas necessidades. Mais do que iniciativas legislativas, mais do que anúncios, é necessário garantir que as respostas chegam efetivamente a quem precisa delas. Esta é a ideia essencial deste debate. É para este objetivo que contribuiremos, é com este compromisso que hoje estamos neste debate. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada tem um pedido de esclarecimento. Tem a palavra para o efeito a Sra. Deputada Sónia Monteiro, do Chega.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Irene Costa. A pergunta que deixo é clara. Vão aprovar o nosso projeto de resolução da ELA? Ou vão, mais uma vez, absterem-se, como fizeram com a proposta que garantia o acesso a 100% dos tratamentos de doentes oncológicos. Falamos de uma doença que rouba momentos que deviam ser garantidos, como abraçar o nosso companheiro, como abraçar os nossos filhos e os nossos netos. São gestos simples, diários, mas para estas pessoas deixam de existir. Senhores deputados, não esperem que seja um familiar vosso a precisar, para perceberem o que está aqui em causa. As pessoas esperam de nós, mais do que palavras, esperam coragem. e não aceitam jogos políticos quando está em causa a vida humana. O Chega está e estará sempre, sempre ao lado das pessoas. Não hesitamos, não recuamos quando mais precisam de nós. Hoje a escolha também é vossa. Por isso pergunto novamente, vão escolher estar ao lado de quem precisa, dos doentes e da sua família? Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. O LIVRE cede o seu tempo ao Partido Socialista para responder, pelo que tem a palavra a senhora deputada Irene Costa para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Sónia Monteiro, agradeço a pergunta e digo-lhe que vamos acompanhar estas iniciativas, como tive a oportunidade de dizer, mas deixe-me dizer-lhe que muitas das medidas que foram hoje a debate foram já propostas, aprovadas e até legisladas pelo Partido Socialista. E deixe-me recordar que o problema não são as medidas que estamos a falar em debate, o problema é mesmo a falta de execução e é isso que nós esperamos do Governo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao encerramento deste ponto de ordem do dia. Apesar da mesa não ter informação, Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, no encerramento deste debate queria, em primeiro lugar, saudar todos os grupos parlamentares pela forma como o debate se desenrolou e, acima de tudo, aqueles que apresentaram propostas. E dizer a primeira palavra, politicamente, nós quando somos deputados nesta Assembleia e apoiamos um governo, nós não deixamos de ser representantes das pessoas para passarmos a ser procuradores do governo. E, portanto, a lógica de que os deputados dos partidos que apoiam um governo só servem para dizer que o governo faz tudo certo, já fez tudo e o que não fez vai fazer amanhã, é uma lógica que desvalorizaria o papel do deputado. Eu sei que nos habituámos durante 8 anos e quase que achámos que era assim, porque era o que faziam os deputados do Partido Socialista. Mas não é assim, senhores deputados. E isso também não quer dizer que nós estejamos mais contra o governo ou achemos que o governo... Não, nós trabalhamos todos juntos e devemos trabalhar deputados que apoiam os governos e que apoiam as oposições, principalmente que são da oposição, principalmente em questões como esta. Claro que há uma visão de conjunto que só o governo pode ter. Claro que há uma necessidade de coerência que só o governo pode ter. Claro que há recursos escassos de que o governo tem maior noção a cada momento do que qualquer um de nós. Mas claro que toda essa responsabilidade, governo, deputados que apoiam o governo e deputados da oposição, não nos inibe, pelo contrário, de representarmos aqueles que na sociedade vivem situações verdadeiramente difíceis. E o caso das pessoas com ela e das suas famílias é um desses casos. E por isso merece aqui esta nossa atenção. Porquê? É uma doença que é especialmente dramática. Porque ao mesmo tempo que vai tirando as capacidades físicas a cada um dos doentes que sofre desta doença, mantém todas as suas faculdades mentais. Ou seja, a pessoa vai-se apercebendo do drama de perder cada uma das suas capacidades. E pior, quem está ao lado sente uma impotência tremenda também de lidar com esta dupla fragilidade, a física e a mental, e de apoiar em situação difícil, porque elas próprias estão também numa situação difícil. E, portanto, enquanto Estado, nós temos mesmo de conseguir fazer mais, dando um impulso aqui no Parlamento e certamente seja qual for.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao ponto seguinte da ordem de trabalhos e para apresentar o seu projeto tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quando há um incêndio, quando há um acidente, quando há uma tragédia, há uma certeza em Portugal. Os bombeiros vão estar lá. Estão lá quando todos fogem, estão lá quando o perigo é maior, estão lá quando cada segundo pode decidir entre a vida e a morte. Os bombeiros portugueses não perguntam quem somos, não perguntam de onde vimos, nem em quem votamos. Eles apenas salvam. Salvam crianças, salvam idosos, salvam casas, salvam comunidades inteiras. E muitas vezes fazem-no arriscando a própria vida. E pergunto, Quantos bombeiros já tombaram em serviço? Quantas famílias ficaram marcadas para sempre?